Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Backhand na Paralela desta semana de Dia das Crianças. Olá Ariane, como foi o seu Dia das Crianças?
Trabalhando, né, quem diz? Fazendo conta das crianças aprontando lá na Ásia. Foi isso que aconteceu comigo.
As crianças aprontaram real oficial, é verdade.
Foi isso que eu fiz. Eu vi criança aprontando, pra variar. Por isso que eu não tenho criança. Pra não... Tá vendo? Eu tenho que já dar conta da criança dos outros. É isso, gente. Sejam bem-vindos. Bora falar de tênis.
Semana que, como a Nani comentou, teve um monte de gente da nova geração ganhando. Tem até um comentário que a Ariane estava fazendo antes de começar a gravar, que eu quero muito que ela faça agora durante o programa, que é calma, basicamente é calma com o Andor, que a coca é de barro. É meio isso, né, Nani?
É total, o santo é de barro, a menina só tem 15 anos. Muita calma. Se a gente for discutir a campanha dela em Lins, a gente tem bastante coisas... que dá para dar uma ressaltada, tem que levar em consideração que ela tem 15 anos e por mais talentosa que ela seja, o atual circuito não é o circuito, por exemplo, que tomou um susto com a Martina Hingis na final de Roland Garros adolescente. Última adolescente que assustou todo mundo era a Sharapova e mesmo assim a Sharapova tinha um outro perfil de jogo, conseguia bater de frente com aquelas mulheres, e mesmo assim a Sharapova só brilhou com 17. Então calma, a gente tá falando demais dessa menina, ela precisa do tempo dela. Eu comentei com o Jeff nos bastidores e eu tenho certeza absoluta que ela vai dar uma sumida, ela vai ganhar jogos, ela vai perder jogos, e se a gente ficar muito na... Olha que maravilha, ela ainda tá saindo do juvenil e já conquistou seu primeiro WTA. Calma, gente, calma. Vamos todos ter calma, que é melhor para todo mundo. Eu vou citar um exemplo. Eu me lembro da primeira vez que eu vi a Osaka jogar. A Osaka devia ter 17 para 18 anos. E o curioso de ver a Osaka jogar era porque vinha o burburinho de que tinha uma japonesa negra no circuito. E realmente, tipo, é uma coisa bastante inédita, tipo, achar um japonês naturalmente loiro. É uma coisa que basicamente não existe. Então, eu fui assistir por isso, e já se via muito do que se vê, e mesmo assim a Osaka patinou bastante para chegar onde chegou, e chegou uhum. onde chegou depois de dar vários gaps interno, seja ele mentalmente, seja ele dentro da equipe, tecnicamente. Então, a Coco tem muito para caminhar ainda. É muito talentosa, mas talento de 10 anos para cá no circuito não é suficiente.
Muito bem. A gente vai falar disso, a gente vai falar também da molecada na chave masculina, que dominou as semifinais do Masters 1000 de Xangai. A gente teve Tsitsipas, Medvedev, Berrettini e Zverev, todos under 24, né? Vamos chamar assim, o que é uma renovação muito bacana, e vencendo jogadores estabelecidos como Djokovic e Federer para chegar a essas semifinais. Vamos discutir um pouco também desta chave, do que rolou, e obviamente vamos celebrar a segunda final brasileira consecutiva em Xangai, na chave de duplas, e o título de Bruno Soares e Matt Pavic, o primeiro da parceria, né, Nani? Que resultado interessantíssimo para o Bruno e para o Marcelo e para o Kubot, que com a chegada à final garantiram presença no Finals de Londres na chave de duplas.
Aliás, vou puxar a conversa já por essa ida do Marcelo e do Lucas pro Finals de Londres. É o sétimo ano consecutivo do Marcelo no Finals. Em números absolutos, em vários sentidos, o Marcelo Melo já conquistou mais coisas no tênis que o Guga, e essa quantidade de classificações no Finals é uma delas. É muito difícil você manter-se no topo de um esporte, independente do esporte, por 3, 4 anos. Manter-se entre os 8 melhores desse esporte durante 7 anos e com dois parceiros diferentes, tanto no sentido de serem duas pessoas diferentes, como serem dois jogadores completamente diferentes, faz do Marcelo um tenista que às vezes a gente esquece o quão bom esse rapaz é. A gente precisa bater muitas palmas pro Marcelo e torcer muito pro Marcelo. O Bruno não tem, basicamente quase não tem chances de se classificar. A parceria com o Pavic é do meio do ano para cá. Eles patinaram bastante até conseguir esse título em Xangai. Então a gente tem o Marcelo representando o Brasil entre os 8 melhores do mundo mais uma vez. E também, se a gente for olhar o histórico, o Kubot sempre foi um bom jogador, mas a parceria com o Marcelo também mudou o status do Lucas. E isso é para a gente destacar quem é esse mineiro, que é bastante quieto, bastante mesmo, e que às vezes a gente não... Porque ele tem um jeito diferente, ele não é tão carismático quanto o Bruno é, e também não é tão expansivo como o Demoliner, por exemplo, é. E a gente fica lá, o Marcelo ganhou isso, o Marcelo conquistou tal coisa. E o release da ATP é bastante interessante, que ele diz que o release da ATP escreve exatamente isso. Marcelo Melo e Lucas Kubot classificam-se pela consistência.
Boa.
E aí eles fazem, inclusive, um recap de que nos Masters 1000, o Bruno, o Marcelo e o Lucas raramente ficam nas quartas de final, eles sempre vão adiante. E eles têm conquistado bastante resultados nos últimos anos exatamente por essa consistência em grandes torneios. E num circuito extremamente disputado.
Sempre disputado, a gente fala isso sempre nos episódios já, desde o primeiro episódio desse formato do BH na Paralela. A gente já comentava isso antes também, quando a gente estava na formação anterior do Backhand na Paralela. O Eduardo Onsins comentava isso sempre também com a gente, o quanto a chave de duplas, o campo de duplas é forte no circuito já há alguns anos. E aí acho que uma coisa que vale a pena destacar em cima disso do que a Nani comentou é que a dupla do Marcelo e do Lucas é só a segunda dupla a garantir matematicamente a classificação para o Final. São 8 lugares, a coisa está disputada, e a única dupla que já tinha garantido a participação no Final é exatamente a melhor dupla do mundo, que são os colombianos, Cabal e Farah, que ganharam praticamente tudo que disputaram esse ano, campeão de Grand Slam, campeão de Masters 1000, e garantiram a vaga matematicamente uma semana antes só do que o Marcelo e o Lucas. Então, se eles não têm tantos títulos quanto os colombianos, é muito forte isso que você comentou, né? Da consistência, e que foi destacado na matéria da ATP. A consistência de resultados do Marcelo, foram 2 vice-campeonatos nessa gira europeia, né? Porque eles foram vice-campeões também na semana retrasada em Tóquio? Não, em Pequim.
Pequim.
Agora não lembro. Em Pequim.
Foi duas semanas. Pequim.
Isso. Então foram Pequim e Xangai, 2 vice-campeonatos consecutivos, o que é um resultado absurdo em cima do quão forte é o campo de duplas nesse período e já ser a segunda dupla garantida no Finals. Parabéns pro Marcelo, parabéns pro Lucas. De novo, eu já comentei isso algumas vezes em episódios anteriores. Uma das grandes chances de você acompanhar o desenvolvimento desses jogadores, da equipe que o cerca, é seguir alguns desses caras no stories do Instagram. E o Stefan Duell, que é o fisioterapeuta deles, posta sempre muita coisa acompanhando o Marcelo e o Lucas, e os exercícios de recuperação o trabalho de fortalecimento que o Marcelo e o Lucas fazem nos intervalos, nos treinos, entre as viagens, é muito forte. Então, assim, dá para compreender o quão essa consistência da dupla poloneso-brasileira.
Exatamente.
Fala, galera. Aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela.
Bom, já que a gente está falando então da chave de duplas, vamos puxar para a final e para a campanha que Bruno Soares e Matt Pavic fizeram. Na verdade, na gira asiática inteira, né? Não foi só o título dessa semana coroa o bom trabalho, mas eles já vêm alcançando bons resultados nas últimas semanas, né, Nani?
Exatamente. Aliás, eles têm... Inclusive, foi um dos comentários do Bruno, assim que conquistou o título, que é exatamente isso. Ele falou para a ATP, na entrevista do título para o site da ATP, que eles vinham conquistando boas vitórias, eles na verdade vinham jogando bem, e no fim o que não estava acontecendo era que os resultados não estavam chegando. E realmente o Bruno tem razão, em alguns jogos eles jogaram bem e não conseguiram ser efetivos, decisivos, por coisas que a gente inclusive já comentou em outros episódios do podcast, que é o fato do Pavic e o Bruno ainda estarem se entendendo em quadra. Mas a vitória que eles tiveram essa semana sobre os colombianos, eu acho que ela é bastante emblemática a respeito do quão bem eles estão jogando. Porque eles ganharam com bastante autoridade do Cabal e do Fará.
Fala, Jeff. Beleza, parceiro? Cara, primeiro título pra gente. Obviamente, título é sempre um momento muito, muito bacana, de muita alegria, né? Principalmente de Master 1000. Eu acho que essa semana pra gente foi muito importante em vários aspectos, né? A gente, desde que começou a parceria, a gente vinha com um discurso que a gente vinha jogando bem, a gente vinha jogando no nível alto, não estava conseguindo encaixar as vitórias, mas acreditava que a gente estava jogando no nível alto. E por mais que a gente acredite nisso, né, fica sempre negócio de, pô, será mesmo? Será que a gente está enxergando isso direito? Essa semana serviu pra provar pra gente que a gente pode, né, jogar nesse nível, ganhar das melhores duplas e tá brigando pelos, né, pelo lugar mais alto, pelos maiores torneios, pelos maiores títulos. Uma semana ultra especial, não perdemos num set, jogamos super bem, quarta semifinal, um nível absurdo de tênis. Estou muito feliz com tudo isso. Espero agora poder continuar embalado nesse ano, né? Conquistar mais alguns bons resultados para encerrar o ano bem e fazer um planejamento bacana agora de um ano inteiro ao lado do Mater.
Tá aí o Bruno Soares falando com a gente diretamente de Xangai, contando um pouco dessas semanas que levaram à conquista do título e dessa expectativa, como a Nani comentou agora há pouco, de que vinham jogando bem, mas estava faltando ainda alguma coisa. Parece que essa coisa tá chegando. É engraçado ver o Bruno do lado de um parceiro diferente depois do Jamie, depois de tanto tempo, e ganhando agora, né? Eles fizeram, inclusive, a semifinal contra o Jamie Murray e o Kupski. Ganharam bem. E foi... Acho que é isso mesmo, um pouco do que você falou, Nani. Foi uma campanha que coroou essa fase nova do Bruno do lado do Pavic e serviu meio como virada de página total, porque eles enfrentaram o ex-parceiro na semi e ganharam do parceiro de Copa Davis agora na final, né?
É, exatamente. O que mostra que eles estão conseguindo se entender bem em quadra. Aliás, uma outra coisa que você acabou de citar, o Skupski e o Jamie Murray, também a gente tem que dar uma destacada nessa dupla. Desde que eles começaram a jogar bem juntos, eles estão conseguindo resultados, quartas de final, semifinal. Então, a separação fez bem tanto pro Jamie. Primeiro fez pro Jamie, depois pro Bruno, mas o Bruno agora se encontrou com o Pavic, o que é bastante bacana. E essa coisa, assim, agora eles têm que dar uma celebrada mesmo, porque é bastante trabalho duro e às vezes o resultado não vem, você fica com aquela... Provavelmente vem aquele fantasma de eu não tô conseguindo resultado, mas a gente tá jogando bem, mas a coisa... O que, que é que não tá acontecendo e tal? E aí eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu até comentei com o Jeff antes do episódio começar, que no Twitter, o Todd Woodbridge, que é australiano, um dos maiores duplistas da história, até o surgimento dos irmãos Bob e Mike Ryan, ele e o irmão, o Mark Woodbridge, eram os maiores... Aliás, não são irmãos, gente, eles só são australianos. Eu tô ficando maluca.
É só a coincidência da primeira parte do sobrenome. Exatamente. Eram os Woods, mas era o Woodbridge e Woodford.
Exatamente, eu tava tentando consertar agora, que eles não são irmãos, mas eles são... Aliás, eu acho eles bastante parecidos, de tanto que eles jogaram juntos. Mas eles eram a dupla, a maior dupla da história, assim, disparado. E ele brincou com o Bruno, parabéns e tal. Isso tem... Acho que isso aconteceu pelo almoço que nós tivemos no último fim de semana. Ele comentou a mesma coisa pro Pavic. E algumas coisas aconteceram nessa semana no jogo do Pavic e do Bruno, que deu uma afinada entre eles. E talvez tenha sido, inclusive, por essa conversa que o Woodbridge fez, comentou, porque ele tá de fora, ele é duplista, ele jogou muitos anos, é extremamente premiado. Talvez ele tenha percebido alguma coisa ali e deu uma dica para eles que ajudou. Porque realmente ajudou, porque resultou.
É, cara, quanto à conversa com o Todd, foi interessante, cara. Sempre ajuda, né? A gente tava almoçando junto e eu fiz algumas perguntas para ele. Ele perguntou também como é que tava na dupla, da mudança e tal. Acabei perguntando e batemos um papo de dupla no geral, né? Ele não tinha visto a gente jogar junto ainda, então é difícil, né, opinar, mas passou muita coisa legal do jogo de dupla, né? Coisas que a gente pode trabalhar e tudo. E, cara, obviamente, sempre conversar com esses caras te trazem coisa boa, né? O Todd é um cara que eu gosto muito, é um cara que é muito inteligente, então tem uma visão do esporte bem diferenciada. Mas, obviamente, é difícil colocar em prática, né, o que ele falou sem conhecer a gente, né, sem estar dentro da quadra com a gente. Mas acho que, de uma forma geral, óbvio que a gente sempre consegue, né, pegar várias coisas legais e várias dicas bacanas que a gente pode tratar de implementar no nosso dia a dia, no nosso jogo.
Pois é, e nada como ouvir quem entende e ter resultados rápidos, porque o primeiro título do Bruno e do Pavic veio muito mais rápido do que nas outras parcerias que ele tinha, né, em termos de número de torneios disputados, depois que eles começaram a jogar juntos, né?
É, exatamente, o que é... Porque no caso do Peia, dava para entender, o Peia era bastante antagônico em relação ao Marcelo, o Jaime não era tão diferente do Alexander, e o Pavic também não é tão diferente dos outros dois antigos parceiros do Bruno. Talvez o sucesso também tenha a ver com isso. Mas é óbvio que...
Saber escolher o parceiro.
Exatamente. Quanto mais você conversa e quanto mais dicas, quanto mais pessoas, experiências você ouve, isso serve para qualquer coisa na vida.
Uhum.
A chance de você acertar mais cedo é muito maior. E a gente torce porque o Bruno é um tenista que, bom, a gente não precisa nem ressaltar o quanto ele é bom. E o Pavic é um croata que meio que fica escondido muito pra gente do público brasileiro, porque o Dodi é teoricamente o melhor duplista da Croácia. E porque a gente vê muito, né, o Bonacioric, o Marin Cilic tendo resultados e tudo mais, mas o Pavic é um jogador de uns anos para cá que tem se mantido bastante equilibrado em termos de resultados. E na Croácia se fala bastante dele, se respeita muito esse rapaz como tenista, e eu, para mim, eu acho que o Bruno acertou na escolha.
É. Eu também acho. E nem foi decisão dele, né? Porque, como a gente já comentou, foi o Jamie que resolveu chamar o papo, né? Pra eles ir procurarem outros caminhos. E, como você mencionou mais cedo, tá funcionando pros dois, né? Então, as duas duplas sendo bem, bem representadas e chegando em bons resultados em muito pouco tempo.
Exatamente. Até porque o Jamie ainda soube escolher o Skupski certo.
Tem isso também, né?
Tem isso.
Oh, that is sensational!
Então vamos falar da chave de simples de Xangai, onde a molecada dominou, né? No final do torneio só deu o povo da nova geração, mas foi um torneio que teve de tudo, né? Teve o Djokovic jogando bem, apesar de ter sido derrotado pelo Tsitsipas nas quartas de final, mas num jogo duro, bem disputado. O Fonini fez uma campanha muito, muito boa, ganhou do Murray. Ganhou do Murray e, gente, eu preciso contar pra vocês. Não sei quem acompanha a gente no Twitter, eu e a Nani, viu que no dia do jogo do Fonini com o Murray deu aquela treta toda e tal, que o Fonini falou, o Murray replicou, o Murray mandou o Fonini calar a boca na rede. E aí a gente entrou numa discussão meio... Não é discussão, mas são pontos de vista diferenciados. E até acho que vale a pena recuperar isso agora pra gente comentar um pouco sobre isso. Agora, a gente já falou sobre isso outras vezes também. Que peça é o Fonini? E aí eu sou obrigado a admirar, porque ele sabe usar essa personalidade, essa coisa dele falar, dele ser, como uma das armas táticas dele. E depois vira pra frente, vambora e vamos jogar, e vou pra quadra, e não gostou, problema seu. Eu toma aqui outro ace em cima de você.
Exatamente. Aliás, a postura do Fonini nesse jogo me lembrou muito um zagueiro que me fugiu o nome agora. É óbvio, na hora de gravar que o nome some. Né? É um zagueiro. Ah, e tinha um lateral argentino, o Gabriel Rising.
Uhum.
Né? O Gabriel tinha o hábito de ficar na cola do adversário e falar assim: vem pra cima de mim que eu te quebro em dois. Vem pra cima de mim que eu te quebro em dois. E ele normalmente entrava de carrinho nos adversários, mas ele sempre. O Rising tinha essa qualidade de saber dar carrinho na bola. Só que a galera ficava com medo. Esse maluco veio de um carrinho, veio dois, o terceiro, o atacante, o ponta direita o ponta esquerda do outro time, porque o Reis jogava do lado direito, já dava uma encolhida na perna e não, ninguém passava dele, porque ele usava muito mais o terror psicológico e um ou dois atos ali para conseguir dominar o adversário do que qualquer outra coisa. E o Fonini fez isso com
o
Murray.
O Nelinho fazia isso também. O Nelinho, na primeira falta, segunda falta que ele ia cobrar no jogo, ele dava no meio do cara base da barreira. Ele não mirava no gol, ele mirava na base da barreira. E aí, na terceira, quarta falta, o cara abaixava e ele botava por cima. Mesmo esquema.
Marcelinho Carioca era menos violento, mas também era nesse esquema. É. Ele também ia sempre no cara que ele ia bater por cima, porque uma hora o cara abaixava. Então, óbvio que o Fonini não ameaçou o Murray nem nada. Mas o que o Fonini fez? Só pra quem não viu, caso alguém não tenha visto.
Vamos lá.
Eles estavam trocando bola, o Murray estava perto da rede, e aí o Fonini meio que gritou no meio do ponto. O Murray não teve, segundo o Andy Murray, disse ao The Times, horas depois do jogo, o Murray não tinha certeza se era o Fonini que tinha gritado. Então ele olhou na direção do Fonini. O Fonini perguntou para ele: você tá me olhando por quê? Porque o Murray tinha acabado, por conta do grito, segundo o Andy Murray, ele errou o golpe. E aí o Fonini pergunta pro Fonini.
Detalhe que isso era no 5-5 no terceiro set.
Sim. E o Murray tinha acabado de quebrar o saque do Fonini.
Isso. E era game point pro Murray, pra ele fazer 6-5 e ir pra fechar o jogo.
É. Aí que acontece. O Fonini falou isso pra ele e eles continuaram jogando. O Fonini quebrou. Aí o Murray meio que deu uma.
O Fonini quebrou de volta, isso.
O Fonini quebrou de volta. Na hora de 6-5, né? Foi trocar de lado,
isso,
tomar aquela
foi.
Água. O Murray foi conversar, foi reclamar com o Fergus Murphy. Fergus Murphy, irlandês, o árbitro de cadeira da partida. E perguntou pro Fergus Murphy: você ouviu? Ele não devia ter feito isso, eu tinha que punir ele, não sei o quê. E aí o Fonini virou pro Murray, segundo o Murray, e disse pra ele: eu não fiz por querer. E aí o Murray devolveu pra ele: não tô falando com você. E aí o Fonini foi falar de novo que não tinha feito por querer, porque o grito tinha escapado. E aí o Murray mandou ele calar a boca. E aí, do jeito que o Murray mandou o Fonini calar a boca, o Fonini, do jeito que ele tava, continuou rindo dentro no banco.
Com aquela cara de deboche que ele faz.
E assim, e aí muita gente: ah, bem feito, o Murray mandou o Fonini calar a boca. E inclusive foi esse o comentário do Jeff e eu, e que acabou
foi.
Sendo repostado no Twitter. Enfim, primeiro que o próprio Murray reconheceu que ele não devia ter falado com o Fonini como ele falou, porque o Fonini estava tentando explicar para ele o que aconteceu. E mesmo reconhecendo que não devia ter falado com o Fonini como falou, o Murray também não retirou o fato de estar chateado com o fato do Fonini ter gritado no meio do ponto, né?
É isso aí.
Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. O Murray reconhece o erro dele e continua dizendo que não gostou do equívoco do Fonini na partida.
6-5. And you say the same to everyone. You say that, mate, you do the same in every match, doesn't matter who you're playing.
I know exactly.
So what happened? When I had a volley on top of the net,
yeah.
He shouts,
yeah.
Shut up.
Andy,
when I have a volley on top of the net,
yeah.
He shouts,
yeah.
And then tells me, don't look at me.
But
I'm like,
you
just shouted in the middle of the
game. You're telling me stuff that I know. I understand.
Yeah, but he's the one.
You're not giving me any chance to deal with him.
Huh?
You're not giving me any chance to deal with him. If you sit down, I'll take it.
So I had a volley on top of the net. Someone made a noise. I didn't know who made the noise. I looked in the direction of where the noise came from. He then told me, stop looking at me, what are you looking at me for? And I was like, well, I had a was just about to hit a shot and someone made a noise. He then was saying, telling me to stop looking at him, which normally when someone shouts in the middle of a point, this is pretty rare that that happens. And then, yeah, he told me to stop complaining, to have a sense of humour that, you know, when you have a volley on top of the net, you know, you're not going to miss it. And I was like, well, no, I'm not going to miss it, but I wanted to know where the noise, the sound came from, and it came from him, which you're not allowed to do. It's against the rules. It's hindrance. You shouldn't do it. But he said that I should have a sense of humour about that, and neither of us, I would say in that moment, neither of us were in sort of a joking, laughing kind of mood. And that was the issue.
He said, don't look at me. Ele me disse, não olha pra mim. Mas tá certo, você tem que olhar pra ele mesmo. Tem que jogar não, a bola. Mas,
aí é foda, porque é fato. A jogada tá toda aqui. Eu tô postando esse link no post do episódio pra galera ver de conta própria. O Fonini realmente fala alto alguma coisa na hora que o Murray tá pra fazer o voleio alto. E aí o Murray erra. Mas o melhor é shut up. O cala-boca em inglês, absurdamente inglês, que o Murray fala pro Fonini, e a cara que o Fonini faz de, não tô fazendo nada, é como você falou, é o Heinz dando carrinho, levantando a mão e falando, não passou nada. Ai, mas, sensacional. Mas faz parte do jogo, faz parte da estrutura, e foi sensacional de assistir.
Não, mas aí é que tá, tipo, aí vem um comentário completamente aleatório. Muita gente reclamando, muita gente confundindo as coisas, tanto contra o Murray, contra o Fonini. Se o Fonini já fez muita cagada em jogo, mas assim, não foi a primeira vez na Terra que alguém gritou no meio de um ponto. Aí eu fico pensando.
Não. O que não faz a coisa ser certa. A gente, foi essa o problema. Quando a gente começou a discutir no Twitter, não faz disso ser certo.
Ninguém falou que é certo. Mas eu fico pensando na seguinte coisa: o que aconteceria com o Murray jogando pra sacar, sacar pra fazer 5, pra fechar a porcaria 7 na sequência, contra Dennis Stomin, que geme a cada 3 segundos de bola.
Mas vamos entrar nesse buraco de coelho, que senão a gente vai ficar 3 dias falando disso.
Sim,
fato, faz parte da tática que o Fonini usa. E funcionou. Ele ganhou o jogo.
Mas aí que tá, presta atenção, a minha discussão não é nem tipo, o Fonini tá certo, o Fonini tá errado, o Murray tá certo, o Murray tá errado. O Murray e o Fonini têm dias de diferença de idade. Os dois se enfrentam desde que eles tinham 12 anos de idade. O Murray pega e fala que foi a primeira vez que isso aconteceu na vida dele. Pelo amor de Deus, gente, socorro. É isso que eu não consigo me conformar. E outra coisa, eu não consigo me conformar com o jogador querendo ensinar pro árbitro, de independente do jogador, tentando ensinar para o árbitro de cadeira o trabalho dele. E aí eu vou dar uma ressalva, porque o Stuart Fraser, que é o repórter do The Times, estava em Xangai, e ele pergunta isso para o Murray, mas por que você estava incitando o Fergus Murphy a dar uma punição ao Fonini e tal, não sei o quê. Aí a frase do Fonini, ó, do Murray, foi: eu não conheço bem a regra, mas ele tinha que ter dado uma punição para ele. Então, peraí, você conhece ou não conhece a regra? Né? Esse é o primeiro ponto. O Fergus Murphy é autoridade. Ele é gold, reconhecido gold 3 vezes. Gold é o top.
Mas nessa hora, entre Fonini e Murray, eu acho que o Fergus Murphy fez o mais certo, que é ficar quieto.
Porque, mano, porque simples assim, ele tinha que ficar quieto porque não cabe punição no caso. E aí o que eu tô querendo puxar não é nem em relação à punição ou não dada ao Fonini nesse jogo. É o fato de que, de uns tempos pra cá, principalmente depois daquele chilique patético que o Nadal teve com Carlos Bernardes no Rio Open, os jogadores estão tentando arbitrar o tênis no lugar do árbitro em vários níveis, e isso tá começando a ficar chato, entendeu? Porque
isso também.
Não, tipo, durante a gira norte-americana na quadra rápida, eu vi jogador pedindo punição pro outro que passou dos 20 segundos pra sacar. Peraí, o árbitro que ligou o cronômetro, o árbitro que tá olhando pra ele pra sacar, aí você para porque o cara tá 2 segundos atrasado pra reclamar, e depois o árbitro recomeça a contagem, você reclama porque o árbitro começou a contagem de novo porque você parou o ponto.
Não, tá chato
então,
mesmo.
Então, assim, é umas coisas muito loucas. Tá chato pra caralho.
Tá puxado.
Tá difícil.
Mas, enfim, fato é que... Agora, outra coisa que não pode tirar o mérito deste torneio é o quão bem jogou o Murray.
Sim.
Né?
Isso é muito bom, diga-se de passagem. Isso é muito bom.
Jogou
ver
muito
o
bem. O jogo contra o Fonini já era a segunda rodada dele. Fez uma primeira rodada boa. Fez um jogo... Não, era a primeira rodada dele contra o Fonini.
Não, segunda rodada.
E fez um jogo sólido contra o Fonini. Podia ter perdido em 2 sets. Levou pro terceiro. Levou pro tie-break do terceiro. Quer dizer, assim, realmente ele tá cada semana melhorando mais. É muito bom vê-lo de volta, né?
Exatamente. Eu fico muito satisfeita agora. Tem essa história aí do neném vai nascer, não vai nascer, e aí ele joga, não joga.
Porra, terceiro filho, gente, o homem também tá sem TV em casa, né?
Tá certo ele, tá certo, ele tem dinheiro pra criar, gente. Ele tem dinheiro pra criar,
tá,
vamos fazer.
Tá sem TV em casa o menino Murray.
Tudo bem.
Dona Judy tá adorando, vovó Judy.
O Jaime tá casado há 300 anos, não dá um neto pra ela, deixa o Murray dar, tá certo ele. Tudo bem, tranquilo. Isso é, mas assim, e aí essa questão, eu só citei isso porque daí dá uma quebra no calendário dele, né? Se a criança nascer agora, ela vai jogar na Antwerp, daí talvez jogue Paris-Bercy, talvez não jogue. E eu queria chamar a atenção pro fato do Murray estar conseguindo jogar bem num piso tão rápido quanto de Xangai. O piso de Xangai tava uma coisa horrorosa no sentido de velocidade. Não era um carpete, como a gente já teve o circuito no carpete, mas estava muito rápido. Inclusive, foi uma das razões pelas quais tanto o Federer quanto o Djokovic perderam. Os dois se adaptaram menos à velocidade atual da quadra do que quem os derrotou. E muito disso tem a ver com as derrotas deles.
É verdade. E foram dois jogos em que a juventude e, ao mesmo tempo, a já experiência dos dois jogadores fez a diferença de saber explorar o momento certo em cima do Djokovic e do Federer, né?
Sim, exatamente. Porque, por exemplo, o Tsitsipas vinha de jogos duros. O Tsitsipas não teve um jogo assim, ai, como esse jogo foi fácil e tudo mais. E eu acho, e aí é muito a questão de achômetro, que o fato dele ter conseguido bater o Félix Auger-Aliassime na segunda rodada do torneio, que era a primeira rodada dele, né, porque ele saiu de Dubai, foi bastante motivador, porque ele já falou que o grande fantasma dele é o Auger-Aliassime. O fantasma dele não é o Murray, não é o Djokovic ou nada, ou o Federer, é o Auger-Aliassime, e nisso eu concordo com ele, porque o jogo do Aliassime encaixa no dele de um jeito que é muito difícil ele conseguir ter controle do jogo, e ele bateu ali acima em 2 tie-breaks. E aí ele foi para um jogo dificílimo de saque, praticamente a bola, ele não conseguia devolver a bola com o Cax por conta da velocidade da quadra, e ele jogou 3 sets, e aí ele chegou contra o Djokovic já naquela coisa de ele conseguiu achar o tempo da quadra mais fácil por conta dos dois confrontos. Tanto o Auger-Aliassime quanto o Cax são dois jogadores que sacam muito bem. Nas condições de Xangai, sacam melhor e são mais perigosos. E aí, o Tsitsipas tornou-se o primeiro jogador da história a vencer Djokovic e Federer no mesmo ano no piso rápido e o Nadal no side.
Essa é uma marca muito forte.
Sim, porque o Murray nunca conseguiu isso. E nenhum outro jogador conseguiu isso. Quando conseguia contra o Federer e o Djokovic, não conseguia bater o Nadal, ou o contrário. Se eu não me engano, tinha uma estatística de que o Ferrer chegou a fazer as duas coisas, chegou a vencer um set do Nadal, mas perdeu no Saibro na tal temporada que era, eu não lembro exatamente qual que é. Então, isso é bastante emblemático. E a fala do Djokovic depois do torneio, ele fala que de todos os jogadores dessa nova geração que tem despontado, para ele, jogando, e isso é análise de quadra, o Tsitsipas é o mais preparado para ser número um num futuro. Então, isso é o ponto de vista do atual número um do mundo. Eu não sei se eu tô ou não de acordo com ele ainda, porque eu ainda não sei em que ponto que o Zverev vai ficar melhor que o Tsitsipas na próxima temporada. E o Auger-Aliassime ainda está sendo moldado, né? Eu aposto muito nesses três garotos, mais pro número um do que o próprio Dominic Thiem. Acho que é mais fácil um desses três chegar ao número um do que o Dominic Thiem, porque eu tinha...
Apesar da vitória dele na semana passada, ele ainda é um cara muito de saibro, né?
Sim, ele faz o calendário dele todo debruçado nisso. Por exemplo, ele podia encarar uma chave extremamente pesada em Rotterdam, por exemplo. E com certeza ele vai optar por jogar o Rio de Janeiro. Porque ele sabe que é mais fácil eles tomar...
Será que ele vem? Ele já não confirmou? Ah, não, ele GLACM que confirmou.
GLACM vai jogar Marseille e acho que Rotterdam. O GLACM eu já tinha dito. Eu disse isso na hora que ele estava na lista dos torneios brasileiros esse ano. Que ele não voltava. Que vai ser muito...
Você comentou mesmo no episódio anterior.
Vai ser muito difícil ele voltar para os torneios brasileiros. Por uma questão...
Ele cumpriu a etapa dele, né? Fez o que precisava fazer aqui.
Sim, que é somar ponto, conseguir se catapultar dentro do circuito ATP para ir somando menos pontos, para ter vivência, para entender como é que a coisa funciona, para agora começar a se arriscar e tomar no longo ou não na próxima temporada, até porque ele tem 19 anos, né? Mas voltando pro torneio de Xangai, eu queria fazer um comentário. Graças a Deus, cara. A gente com quatro garotos na semifinal. E garotos assim, né? Homens abaixo dos 24 anos. Tem uma estatística. Essa estatística eu acho maravilhosa. A última vez que o torneio dos Masters 1000 teve quatro semifinalistas abaixo...
Puta, genial isso.
...dos 24 anos. Foi o extinto, porque já não é mais Masters 1000. Na década de 90, os Masters 1000 eram chamados de Masters Cup. Davam 1000 pontos, mas era o Masters Cup. Era o Masters Cup de Hamburgo, na Alemanha. E os quatro semifinalistas...
Que hoje é um ATP 500.
Exatamente, baixou de nível. E os quatro semifinalistas da ocasião eram o Nicolás Lapente, do Equador, que tinha 22 anos. O Mariano Zabaleta, atual vice-presidente da Associação Argentina de Tênis, que tinha 21. Isso era uma semifinal, e a outra semifinal a gente tinha dois ex-números 1 do mundo, eles já eram ex-números 1 do mundo, o Carlos Moya, com 22 anos, da Espanha, atual treinador do Nadal, e o Marcelo Rios, vice-capitão chileno da Copa Davis, que tinha 23 anos e era o mais velho deles. E aí eu vou fazer duas ressalvas, eu estou destacando aqui. É a última vez que teve gente abaixo dos 23 anos, e tanto o Moyá quanto o Marcelo Rios já tinham sido números 1.
Já eram ex-número 1.
Exatamente, isso foi em 99. O Zabaleta ganhou do Lapente e o Rios bateu o Moyá. Quem ficou com o título foi o Marcelo Rios. É impressionante, cara.
E aí, logo depois disso, na final deste mesmo ano... Não, 99, isso, né?
É, 99.
Aí o Hewitt foi número 1, não é isso?
Sim, aí o Hewitt...
O Hewitt terminou o ano número 1, e aí no ano seguinte o Guga terminou como número 1 do mundo, no ano 2000, quando ele ganhou, bateu o Agassi na final em Lisboa. Ou seja, temos realmente uma passagem de bastão, uma geração chegando. Porque além disso tudo, esses resultados nas últimas duas semanas confirmaram tanto o Zverev quanto o Tsitsipas e também o Thiem classificados para o Finals de Londres, o que significa que a gente vai ter uma maioria de tenistas mais jovens no Finals desse ano, né?
Exatamente, o que é bastante bacana pra gente, né?
A gente estava esperando isso, tinha um tempo já.
Sim,
né?
Aliás, deixa eu só fazer uma ressalva. Eu confirmei o que você falou e comecei a pensar aqui e resolvi confirmar no site da ATP. Eu ia te corrigir, mas não tinha certeza. Quem fechou o ano como número 1 do mundo em 99 foi o Agassi. Porque o Leighton Hewitt virou
verdade.
Número 1 do mundo depois do Guga.
Isso, verdade, verdade.
O Leighton Hewitt é mais novo que o Guga.
Boa correção.
O Leighton Hewitt foi... durante todo o ano de 2001 e o início de 2002.
Ou seja, ainda teve um repique de velha geração então, que é o Agassi voltando, porque o Agassi já era veterano nessa época.
Tinha 29
foi
anos.
Daquele ressurgimento, o que era veterano para essa época. Foi um ressurgimento dele, e depois a nova geração tomou conta, porque aí depois veio Federer e Companhia Limitada, jovenzinhos na época também. Mas é um dado a ser destacado, sim, essa coisa dos quatro semifinalistas. Under 24
no Massimo de Xangai e tão perto do Finals, né? Como você comentou no episódio passado, a temporada da ATP tá acabando.
Sim, tá acabando.
Então é a hora de ver quem tem balde, quem tem garrafa vazia para vender.
Sim, e falando em garrafa vazia, é mais uma prova de que o Matteo Berrettini não é o Marco Cecchinato. Não é arroz de festa.
Não é. Belo destaque, belo destaque.
Não é arroz de festa.
É verdade.
Esse rapaz jogou muito bem essa semana.
Ali tem talento.
Ele é muito talentoso e ele jogou muito bem essa semana em condições que não são as condições dele. Isso é bom falar também, porque o jogo do Berrettini não é para essa quadra desesperadamente rápida. O jogo dele de quadra rápida é o de Nova York. Não é o de Xangai, o de Pequim, Tóquio, essas quadras cobertas que dão até ser cobertas ou não, mas que são extremamente rápidas, tipo Cincinnati. Esses tipos de lugares ainda não são perfeitos para o jogo dele.
E ele deu até uma certa sorte na chave, porque ele pegou adversários que também não são muito fãs de quadras muito rápidas, né? Ele bateu o Garim o Garim, depois bateu o Bautista Agut, depois ganhou o Dominic Thiem no jogo duro. E aí perdeu pro Zverev, já com um pouco mais de domínio do Zverev, mas foi uma... na semifinal. Mas foi uma campanha em que ele deu sorte, e aí a gente já comentou sobre isso antes também. Tem gente que tem que dar sorte na chave, e o Berrettini deu a sorte de pegar uma chave que casou com o estilo dele, os jogos, e dentre esses caras foi quem melhor se adaptou para uma quadra ultra rápida como essa de Xangai.
Além de ter casou sorte, que eu também não acho que só sorte leva alguém a algum lugar, né?
Não, ele teve sorte para usar o talento dele.
Sim, sim, claro, para aplicar e tudo mais. Eu ia chamar a atenção para um jogo dele agora e o Bautista Agut. O Bautista Agut é o espanhol, depois do Nadal, que melhor joga no piso rápido. E para mim, de todos eles, é o que melhor joga mesmo, assim. E mesmo assim, ele tinha mais armas para lidar com esse piso rápido de Xangai do que o Berrettini. Por uma questão de experiência, por uma questão de estar estreando no Top 10. E essa coisa de Top 10 é bom falar. O Berrettini ficou uma vitória do Top 10 em Xangai, o que significa que ele pode fechar o ano no Top 10.
É verdade.
Dependendo do que ele aprontar, principalmente em Paris, ele pode fechar o ano dentro da lista de 10 melhores do mundo com apenas 23 anos. E aí a gente vai ter o Thiem com 26, o Zverev com 22 e prestes a completar 23, o Tsitsipas com 21 e ele com 23 dentro do Top 10, mais o Daniil Medvedev com 23 anos e o Karen Khachanov com 22. A gente vai ter 6 jogadores abaixo dos 27 anos no Top 10. E fazia tempo que a gente não tinha isso.
Não, e aí quem não tem essa idade mais baixa é exatamente Djokovic, Federer e Nadal.
Exatamente, ou seja, é o top 3 ali da ATP. A renovação
segue
finalmente
a geração perdida. E sério, geração perdida, sem colocar a galera no meio, né? O pessoal é intermediário aí de entre 27, 32, 33 anos. E aí a gente fala dos Dimitrov da vida, dessa galera toda. Já foi ultrapassada pelos meninos da nova geração. E os veinhos estão segurando a ponta ali. Mas daqui a pouco, é óbvio que isso vai acontecer. Essa ordem vai mudar.
Sim, a ordem vai mudar. Na verdade, a ordem já está mudando. E aí, eu não gosto muito dessa coisa de geração perdida. Eu acho que é geração efetiva mesmo, não é questão de perder, talvez eles não tiveram tempo de entender o que estava acontecendo, eu acho que essa é a grande mudança. E aí, enfim, tem um monte de coisa legal pra gente falar, é muito bom ver, por exemplo, o Alexander Zverev, vamos já falar da outra semifinal, ver o Sasha jogando bem, mesmo que seja no fim da temporada. O Zverev defende muitos pontos esse final de ano. A gente não pode deixar de lembrar que ele é o atual campeão do Finals. Ainda talvez possa vir um milagre acontecer, mas ele jogou muito bem a semana inteira. Esse é um ponto que eu queria destacar. E o fato dele entender o momento do Medvedev, por exemplo. Ontem ele disse que ele acha que no atual momento o Medvedev é o melhor jogador do circuito profissional e ele tá certo. nos últimos 3 meses.
Ninguém discorda dessa afirmação do Zverev. Foi a coisa mais certa que ele falou nessa cerimônia.
E o mais engraçado, aí eu vou fazer um comentário, provavelmente tem um monte de ouvinte nosso torcendo o nariz pra gente concordar com o Zverev. Teve um monte de gente comentando as notícias nos portais a respeito disso, falando, o melhor da atualidade ganhou dele na final do US Open. Não, gente. A gente tá falando dos últimos meses mesmo. O Nadal fez um US Open incrível, mas, por exemplo, o Nadal nem apareceu na gira asiática, né? O Medvedev acabou de ganhar...
Que, aliás, tem que ver essa coisa do punho dele aí também.
Exato. Até porque, por exemplo, com essa história do Djokovic ter caído antes da final, o Nadal pode pegar o número 1 do mundo já na primeira semana de novembro, independente, sem depender muito de si mesmo. Vai depender muito do que o Djokovic fizer.
Isso tá confirmado. Tá confirmado já. Como o Djokovic não vai jogar os torneios, até porque ele tem exibições com o próprio Nadal, tá garantido que o Nadal volta ao número 1 do mundo no final de novembro.
E aí é um tanto quanto resquício muito do que principalmente o Nadal fez no primeiro semestre.
Uhum.
E o que o Nadal, obviamente, fez em Nova York, porque ele foi o melhor jogador do torneio de Nova York, do US Open. Mas, enfim.
Sim. Mas é muito simples, é só ver o ranking, não das 52 semanas, mas o ranking do ano-calendário. O ranking do ano-calendário mostra o Medvedev como o melhor jogador da atualidade.
Exatamente.
Simples assim. O homem tá ganhando. Tem quantos jogos que ele não perde? Ou ele ganha o torneio ou ele não joga? Então, assim, o cara é back-to-back-to-back campeão.
Exatamente.
É isso, ele é o melhor da atualidade mesmo. Não tem o que falar.
Ele teve... Eu não vou dizer o azar, porque ele não jogou bem contra o Kyrgios em Washington. Mas desde o Washington, ele fez finais que ele não ganhou. Ele perdeu 2 finais do Nadal, Canadá e US Open, e ganhou tudo.
É.
Então, tipo, não tem muito assim o que falar. E outra, ele é o principal favorito agora em Moscou, com torcida em casa. Você acha mesmo que ele não vai, só se ele tiver alguma estafa física para não ganhar o título de Moscou, com todo o respeito ao resto do povo da chave?
Que é outra pergunta que a gente tem que se fazer: quando é que o físico do Medvedev vai abrir o bico? Porque o homem é feito de titânio, né? Ele não para, velho. Ele não para.
Mas você sabe que eu conversei... Eu tô tentando arrumar um jeito de conversar com umas pessoas da equipe dele. E uma das pessoas da equipe dele me confidenciou que ele pratica reiki.
É mesmo?
E você que não faz... E você que não sabe o que é reiki, escreve no Google. R-E-I-K-I. E descobre o que que é. É uma coisa da medicina tradicional chinesa que tem a ver com energia. E eu já fiz uma sessão de reiki, minha gente. E eu tava exausta no dia que eu fiz a sessão de reiki. E eu levantei da maca como se eu tivesse dormido durante 20 horas. Eu tava descansada.
Sensacional.
É um bagulho, é um negócio muito doido. Então, uns têm câmera hiperbárica, os outros ficam na piscina de gelo. O Medvedev provavelmente une todas essas coisas e aí é o que está ajudando ele a se conservar. E outra, a gente tem falado, ele desistiu de alguns torneios, né? Ele defendia o título em Tóquio e ele não foi lá defender o título.
Uhum.
Ele soube descansar essa semana para chegar em Xangai e não só pegar os 500 pontos que ele tinha para defender em Tóquio, que ele já tinha descartado, quanto para pegar 500 pontos a mais. Então, ele tem sido inteligente. Eu acho que na hora que o físico dele está começando a abrir o bico, como diz o Jeff, ele vai lá e ó, se resguarda, se guarda, para poder, inclusive, ir jogando bem e continuar mantendo a consistência. Porque ele sabe que ano que vem ele vai ter muito ponto para defender. Então, provavelmente, ele vai somar muito para, se caso não conseguir ir defendendo toda essa quantidade de pontos que ele está defendendo, a queda dele vai ser menos abrupta se ele não conseguir fazer essa coisa fenomenal que ele está fazendo esse ano.
Boa. A ver, mas é fato que o ano de 2019 é o ano de Medvedev. No mínimo, o segundo semestre. O que ele fez é absurdo.
Aliás, são duas coisas que a gente pode dizer assim. Dos últimos 3 anos, apesar do domínio, principalmente em Grand Slams, de Federer, Nadal e Djokovic, a Federer naquelas, né? O Federer ganhou um título, perdeu vários e tal. 2017 foi o ano do Zverev, 2018 foi o ano do Tsitsipas e 2019 tem sido o ano do Medvedev. É por isso que muito provavelmente daqui no máximo uns 2 anos a gente vai ter um número 1 do mundo completamente diferente desses três que a gente está vendo, se esses três e mais alguns rapazes, como eu já citei hoje, ali acima, e talvez uma evolução e uma melhora que o Tim traga para o próprio jogo, aí a gente já tem a troca de guarda completa, que é a troca de guarda dos títulos de Grand Slam e do topo do ranking.
E se é pra falar de virada de ranking, se é pra falar de virada de geração, não dá pra não citar o título do torneio WTA desta semana. Foram dois WTA disputados essa semana, um na pujante cidade chinesa de Jianping. É isso? É assim que pronuncia?
Tianning.
Vencido pela sueca
Rebecca Peterson,
que ganhou da Heather Watson. E você fala, nossa, mas que final emocionante, Jeff. Então,
só que não,
mas o torneio não tava cheio de mambaia, não. Tinha Caro Garcia, a Peterson ganhou na primeira rodada da Venus Williams. Quer dizer, é um daqueles torneios depois de grandes eventos de WTA em que algumas jogadoras top jogam, mas é a hora que a galera do meio do pelotão costuma se destacar. E a Peterson soube usar bem essa oportunidade, ganhou da Heather Watts e venceu seu primeiro título de WTA.
Sim, e a Peterson tem... a gente comentou sobre ela, acho que em março ou fevereiro, porque ela deu um azar danado, ela pegou a Serena Williams em vários sorteios de chave.
Foi, logo na sequência.
Ela
se vingou da família, né?
Sim, aí ela foi lá e mandou a Vênus de volta para casa, de Tianning direto para casa. O jogo foi um jogo que teve algumas paradas, teve parada para chuva essa final em Tianning. Então isso mexe muito com o humor e com o físico das jogadoras. Além do, obviamente, o grande resultado para a Rebeca e para o tênis sueco no geral, porque desde que o Robin Söderling deu uma sumida, tem sido bastante difícil para dar uma engatada ali, né? Apesar dos irmãos Zimmer e toda a coisa que a Suécia está tentando fazer e não consegue fazer, o título é extremamente importante para o tênis sueco, que é um tênis de bastante tradição, mas é interessante de ver a Heather Watson numa final de WTA, né? Porque, caramba, tipo, essa menina sempre achei muito marketing em cima dela, acho que pelo fato de ser britânica, e o fato da Judy Murray adorar ela. A Judy Murray simplesmente é apaixonada pela Heather Watson, ela deve ser uma pessoa fantástica, mas mostra também que essa coisa da penúltima semana do ano é aquela semana em que você que tá ali com pouco fôlego, que não jogou tantos jogos assim no ano, você tem que mostrar serviço, e a Heather Watson conseguiu fazê-lo.
É isso aí.
Que é o mais importante.
Antes tarde do que nunca.
Sim.
E a outra vencedora da semana foi quem monopolizou praticamente todos os comentários com respeito à WTA e provocou uma reflexão muito importante da nossa comentarista Ariane Ferreira. Coco Gauff, no seu penúltimo torneio do ano, porque ela está batendo no limite, né, de torneios que ela pode jogar sendo menor de 16 anos pelas regras de profissionalismo da WTA, entrou como look loser, ou seja, ela perdeu o último jogo da chave qualificatória de Lins, na Austrália, e aí a desistência da Maria Sakkari na primeira rodada abriu uma vaga de lucky loser, ela entrou na chave e foi campeã.
Pois é.
E aí?
Calma. Primeira coisa, vamos ter calma. Eu quero, antes disso, eu quero fazer só um seguinte comentário. A gente vai falar da Gauff e tal, não sei o que, vamos falar das peripécias, as maluquices de Ariane Ferreira a respeito de uma menina de 15 anos. Vamos bater palma pra dona Olena Ostapenko, a Helena Ostapenko.
Grande Olena Ostapenko. Eu ia falar disso mais pra frente, mas vamos bater palma. E vamos bater palma para Marion Bartoli.
Exatamente, as palmas aqui são para Marion Bartoli. A Bartoli acertou.
Entrou como treinadora da Ostapenko. Ela tinha falado no início do ano que ia começar a ser treinadora de juvenis. De repente, apareceu em Lins conversando com a Ostapenko, dando treino para a Ostapenko. E a Aliona começou a jogar com um pouco mais do potencial que a gente viu
em Roland Garros 2017, eu tive a bênção de ver pessoalmente, e depois sumiu. E aí a Bartoli foi lá e na conversa levou... E a cara da Ostapenko é sensacional nas fotos dos jogos. A Bartoli falando e o Ostapenko, é mesmo. Ia lá e fazia, virava pro boxe e falava, caralho, funcionou.
É, e no fim das contas a Bartoli nem inventou a roda, né, pra Ostapenko, que é impressionante.
Não, aí, pois é, não. É.
Mas a...
E ela quase faturou o título, porque a final contra a Coco Gauff foi dureza.
Foi. Ela meteu um 6-1 na Gauff, a gente não pode esquecer disso. Ela perdeu de 6-3, 1-6, 6-2. Mas é muito interessante ver alguns jogadores, você vê em quadra, eu já comentei isso, principalmente de jogadores como Titipas, eles atuando em quadra, alguns jogadores são extremamente impressionantes a respeito de visão de jogo. A Bartoli era essa adversária, né? Quando a Bartoli era jogadora, todo mundo falava, nossa, mas... E atenção, eu estou repetindo a frase de outras pessoas que eu gostaria de ter estrangulado pessoalmente, mas não fiz. Que as pessoas diziam, mas ela é gorda, como é que ela consegue jogar desse jeito? Como é que ela consegue achar os mecanismos, as ferramentas? Nossa, depois que ela ganhou, então, no dia que ela foi para o final de Wimbledon, meu Deus, parecia que ela tinha pegado Jesus de cabeça para baixo na cruz. De tanto que falava que ela era gorda, que ela não ia ganhar, que não sei o quê, que não sei o que lá, muito bem. Ela ganhou, ela sempre teve uma visão de jogo muito boa. Isso é uma qualidade da geração anterior de tenistas francesas. Até uma geração anterior ainda da Bartoli, Amélie Mauresmo, Tatiana Golovin, assim por diante, essas jogadoras, elas...
Até a Mary Pierce lá atrás.
A Mary Pierce sabia ler o jogo como pouquíssimas, inclusive é excelente comentarista exatamente por conta disso. E a Bartoli vê um jogo de tênis com muita clareza e ela, o fato dela ver, por exemplo, fez a Ostapenko ganhar a semifinal. A Ostapenko estava na Berlinda na semifinal e ela conseguiu entrar em quadra naquele tempo técnico. Ela falou um minuto na cabeça da Ostapenko e calou os outros dois, que ela tinha direito de estar ali, e a Ostapenko foi e resolveu o jogo. Então, palmas para Marion Bartoli,
que aliás, palmas, porque realmente ela dá para ver, e é legal ver o resultado tão na hora assim, né? Ela entrou, mexeu, ajustou dois parafusos e a Ostapenko saiu ganhando e jogando consistente e realmente aproveitando o potencial que ela tem.
Sim, e aliás, palmas também para Ostapenko, porque quando você chega num status...
Opa, claro.
No status de ser campeão de Grand Slam, a chave de você ouvir um treinador, ela já muda. Isso você, o Agassi diz isso no livro dele, né? Você chega num status em que você acha que você já não precisa de alguém te dizendo o que fazer. E aí você tem treinador por protocolo, você tem treinador porque você precisa de alguém para xingar, ou você tem treinador para qualquer coisa, e o fato dela entender que ela precisa de alguém para melhorar o jogo dela é também bastante digno de reconhecimento, apesar de parecer uma ideia absurda esse reconhecimento, mas é isso mesmo. Porque como diz...
Não, e até que demorou.
Ela deu uma demorada, acho que por conta do vínculo com a mãe e tudo mais. Enfim, tem essas coisas. Agora, se a gente vai falar de falando em mãe, falando em pai, não sei o quê, vamos falar da adolescente que precisa do papai para assinar aquela liberação da viagem, que é a Coco Gauff.
Olha o veneno.
Mas é verdade, ué, pela lei lá dos Estados Unidos.
Eu sei, mas tem jeitos de falar, Tia Nani. Vai, baixa.
Vamos lá. Primeira coisa, já falei na abertura do podcast, essa menina é extremamente talentosa. Ponto. Não tem o que discutir. Quem começar a discutir potencial técnico dela, realmente sabe o que está fazendo. Ela realmente tem um potencial técnico impressionante. Segundo, ela é uma jogadora, apesar de ela não ter essa leitura de jogo que eu disse que a Bartoli, por exemplo, tinha enquanto jogadora, ela não tem esse tipo de coisa, não é todo mundo que tem. A Serena Williams, por exemplo, não tem isso, apesar de ter apurado, mas não é tão apurado assim. A Gauff demora para entender o que está acontecendo com a adversária, mas ela é uma jogadora que conhece as próprias ferramentas. Isso é muito bom. Porque tem muita gente...
Com 15 anos só, quer dizer, ela tem muito a descobrir ainda, mas ela já sabe a ferramenta que tem, então ela vai ter o trabalho só de saber usar as ferramentas, diferente de quem precisa ainda descobrir quais são as ferramentas que tem, né?
Tem gente rombeirando os 30 ainda que não sabe o que tá fazendo no circuito com certos golpes que tem. Tem gente que realmente tem uma dificuldade de reconhecer e ela já reconhece isso. E ela reconhecendo as qualidades dela, inclusive, a torna muito mais fácil ela lapidar coisas. o que é extremamente perigoso para o resto do circuito feminino. Mas a gente tem que ter calma, né? A Gauff está agora na chave, inclusive na chave de Luxemburgo, ela vai aproveitar a última semana do ano para jogar a última possibilidade de torneio do circuito profissional em Luxemburgo, num torneio que tinha como grande destaque a participação da Maria Sharapova, que acabou desistindo com lesão. A Gauff estreia contra a Anna Blinkova, que é uma tenista russa, mais, obviamente mais velha que a nossa querida Coco Gauff, mas é uma tenista que com 17 anos deu uma assustada, fez uns resultados muito bons em ITFs, começou a ganhar convites em WTAs, teve algum destaque, pum, foi abduzida por um buraco negro e agora ela voltou.
Que é uma coisa que você falou que pode acontecer com a Gauff, né?
Pode, e se acontecer, vai ser até bom, né? Para ela fomentar essas coisas que ela ainda não tem bom, para ela se calejar, porque estando calejada fica muito mais fácil para você jogar. Eu acho que assim, é incrível, e a gente, quando vê uma pessoa extremamente talentosa, a gente fica empolgado mesmo. Mas calma, gente, tem que ter muita calma. Por que que eu tô falando isso? Não só pelo fato de pressionar uma garota de 15 anos, não é isso. É porque a chance de todo mundo se decepcionar com ela por nada é muito grande.
Claro.
E o meu problema não é nem a empolgação. O problema é a frustração da galera. Porque a frustração, ela é muito mais pesada do que a empolgação e a cobrança. Ah, você pode fazer tal coisa. Do que, ah, você devia ter feito tal
coisa. E outra coisa também, pra gente fugir um pouco dessa especulação de populares. O público vai sempre pedir, desde da época do Coliseu, o povo quer ver o gladiador novo que vai ganhar o gladiador velho e vai entrar até que vem o próximo novo e vai tirar. Isso é um fato. Outro fato é que a Coco está amadurecendo de uma maneira muito rápida, mas seguindo, na minha opinião, pelo menos, seguindo os passos que tem que seguir. Ela está se fazendo valer dessa regra de que ela só pode jogar X torneios até completar os 16 anos. Então, ela jogando no Luxemburgo agora, por exemplo, ela só pode voltar a jogar na Australia Open, porque ela vai ter estourado a cota de torneios que ela pode jogar que não seja um Grand Slam. Além disso, ela perdeu na última rodada do Quali de Linz para a gloriosa alemã Tamara Korpach, que foi derrotada na primeira rodada da chave principal exatamente pela Aliona Ostapenko. E aí, com a desistência da Sakkari, a Coco entrou na chave, venceu a suíça Stephanie Vogel por 2-0. Depois deu sorte porque a Kozlova desistiu do jogo quando estava 1-1, então a Coco avançou com o retirement. E aí sim veio o grande desafio da Coco, o primeiro grande desafio, que foi ganhar da Kiki Bertz, que era a cabeça de chave número 1. E ela ganhou da...
Que jogou mal.
E depois ela ganhou da Petkovic, e aí sim jogando bem.
Sim,
E aí depois a Ostapenko com esse mix de nova Ostapenko e velha Ostapenko, que fez 6-1 no segundo set e depois saiu do jogo.
Sim, e aí no caso da Ostapenko, a Ostapenko está oscilando muito. A vitória em cima da Andrea também tem muito a ver com o momento da Andrea. A Petkovic tem um tempo que está perdida. Quando ela está diante de um jogo muito grande, acontece alguma coisa em quadra e não sei o que acontece com ela, tipo, não, o jogo não resulta. E é muito triste, eu não sei se é.
Mas isso não tira o mérito da Coco.
De jeito nenhum. Foi o que eu te falei nos bastidores. O fato da Bertens ter jogado mal não classificou a Gauff. Porque eu já vi gente, inclusive gente da qualidade da Bertens, que é uma jogadora extremamente consistente, ganhar jogo jogando mal. Porque o adversário não soube ganhar, a Gauff soube ganhar. E isso são coisas que a gente precisa ressaltar. Mas eu não sei, assim, eu tô vendo um movimento de marketing muito, muito grande em cima dela. Os americanos estão desesperados para arrumar uma negra para substituir a Serena Williams. Tentaram fazer isso com a Stephens antes da Stephens conseguir semifinal no Australian Open. E isso faz muito tempo. A semifinal no Australian Open que a Stephens tinha conseguido foi em 2012. E tentaram fazer isso, e tentaram, a Kiss, então vai a Kiss, e isso é um problema, porque a Stephens ainda não chegou onde devia ter chegado, a Kiss já chegou onde já devia ter chegado, ok, mas a Stephens poderia estar muito mais sólida no sentido de resultados e tal. Infelizmente teve aquele problema no pé pouco antes, meses antes do que aconteceu no US Open para ela, que ela ganhou o título do US Open, mas fica um desespero, assim. E, por exemplo, a Serena Williams já está em outra vibe. Na semana do WTA Finals de Shenzhen, a Serena Williams tem uma palestra agendada.
E tá confirmada.
E a Serena tá entre as tenistas que... E tá entre as tenistas que vai jogar. Então, assim, ela vai deixar de dar a palestra dela? Não sei, mas já vê que a Serena já tá em outro ambiente e
no tal... que ela tá certíssima, vamos lá, né?
Não, não tô falando que ela tá errada, mas o que eu tô querendo dizer é assim...
Não, é normal, não dá pra ir contra o desespero do mercado de ter alguém pra ocupar essa vacância. Isso é fato. A Coco ainda tem uma sorte muito grande, que a Coco não está amarrada num contrato grande com o Nike ou com a Adidas. Ela tem a New Balance, que dá o suporte, faz a campanha, come Coco, parará, mas não tem aquela exigência absurda, por exemplo, que a Nike está fazendo com a Osaka, que contratou a Osaka e está espalhando Osaka para todo lado, principalmente na gira asiática, porque é por isso que a Nike contratou para abrir o mercado asiático, a gente sabe disso.
Ah, mas aí eu vou te falar uma coisa, eu devia ter tirado uma foto. Tem uma loja gigantesca da New Balance na principal rua de comércio que recebe turistas aqui no Porto. Tinha um pôster gigantesco do Milos Raonic dentro da loja. Trocaram pela Galf.
Não, não tira uma razão dos caras, porque é o que eles têm, mas não é o peso da Nike. Não é o peso da Nike de fazer a Osaka viajar para Los Angeles para fazer uma foto do lado do LeBron James na beira da quadra de basquete.
Ah, mas na boa, é que dependendo da pessoa, no meu caso seria um sacrifício, mas para a maioria das pessoas viajar até Los Angeles para conhecer o LeBron James não é um sacrifício. É, para mim seria.
Você entendeu o que eu quis dizer,
né? Eu entendi. Não tô fazendo, mas eu tô fazendo o que o ouvinte acabou de pensar na hora que você falou. Mas é assim, o que eu tô querendo te dizer é que independente de ser Nike, Adidas, você tá falando isso me chamou atenção, por exemplo, pra Fila. A Fila fechou um contrato com o filho do Borg, o Léo tinha 15 anos. Ah, anunciaram, o Léo vai jogar de Fila, não sei o quê. Uma das cláusulas de contrato é: o Léo, nem na Suécia, é a principal cara da Fila. Isso foi uma exigência do Borg. Por quê? Porque o garoto tinha 15 anos. Então, assim, vocês querem patrocinar? A Fila tem uma história muito... A Fila, inclusive, diz que foi pela história que construiu com o Borg, porque o status da Fila mudou com o sucesso do Bjorn Borg como tenista, que eles propuseram um patrocínio para o rapaz. Ok, tudo bem, vamos aceitar. Só que o Borg... Peraí, devagar com andou, que o santo é de barro. É meu filho, vamos segurar a onda. A família da Galf tem um histórico de atletas universitários e não de atletas profissionais. Eles não têm a visão que a família Borg tem. E independente se é a New Balance, podia ser, sei lá, Sérgio Tatini voltando pro esporte. É pressão de qualquer jeito. A menina, que, aliás, a menina é norte-americana, tem 15 anos e é o pôster gigantesco de uma loja em Portugal.
Bom, era o Raonic antes, então, né? Vamos lá.
Não, mas o Raonic foi top 10 durante quantos anos? Você tá entendendo a diferença?
Tô.
O Raonic é um status, a Galf é outro. É isso que eu tô querendo dizer. Assim, é óbvio que eu acho massa pra caralho, como feminista, toda vez que, ok, nós achamos que essa menina é mais importante que o menino em alguns momentos.
Né?
Entenda, querido ouvinte, não tem a ver com o fato de mulheres serem melhor que homens, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que é bom, é importante a gente ver que o tênis feminino e qualquer outro esporte não vive só da Serena Williams. É óbvio que não. Mas ela tem 15 anos, cara. Ela tem 15 anos, e é isso que eu tô querendo dizer. É a mesma coisa que eu dizia antes de ter podcast, antes de fazer qualquer coisa, quando a Bia tava com 18 anos e a galera dizia que ela ia ser top 50, né? E
Bia,
calma,
Haddad, Maia.
A Bia chegou lá... Exatamente. A Bia chegou lá perto, não se segurou. Exatamente por conta dessa euforia dos patrocínios e de todo mundo falando dela e de todo mundo metendo ela em página de jornal com 200, sendo 250 do mundo. Calma, sabe? Calma, a gente precisa segurar a onda. A Carol Meligeni não passa pelo mesmo tipo de pressão porque o Fernando Meligeni não deixa. Mas o Fernando Merigene é ex-atleta.
Muito bem, é, exatamente.
Faz ele muito bem. Na hora que começam a falar muito do Felipe, ele pega e dá uma... Calma aí, gente. O menino tem 19 anos.
Fato é que teremos mais uma semana de Coco Gauff e ver como que ela vai performar em Luxemburgo. E se ela perder a primeira rodada, é normalíssimo, né?
Sim, normal. Normal.
Ela
até
tá na chave principal
outra...
já, né?
Ela tá na chave principal, até por conta daquela coisa de Special Seed.
Ah, isso. Ela foi campeã, então ela tem Special Exempt.
É. E aí, ela estreia contra a Ana Blinkova. Esse título já meteu ela dentro do top 80 da WTA, o que pode colocá-la...
Ou seja, ela já garante ela no Australia Open.
Praticamente, né? Praticamente. Porque é a última semana do ano e... o Australian Open, a lista vai fechar quando? A lista fecha na primeira semana de janeiro.
É.
Então, a não ser que alguém tenha uma campanha extraordinária, a Gauff já está praticamente garantida na chave principal do Australian Open, e aí ela vai jogar o Australian Open. E aí, a grande questão é a seguinte, é ótimo ela ir jogar o primeiro Grand Slam da temporada. A Gauff continua sendo menor de 16 anos, até fazer aniversário. E aí ela vai ter que saber preparar o calendário dela, porque ela não vai poder jogar o circuito inteiro como profissional ainda.
Não, ela pode jogar só a Australia Open e depois ela só pode jogar outro WTA quando ela fizer 16. Então ela vai ter que parar, treinar, descansar, a Moratoglu vai ter que fazer um treinamento especial para segurar, e aí quando ela fizer 16, que é no início do ano, né? Março, abril, se não me engano.
Acho que é março.
E aí ela vai poder soltar. A gente está prevendo que ela volte para os preparatórios da temporada de Cyber, né?
Para Roland Garros. É bem provável que... Agora eu não lembro exatamente a data de aniversário da Gauff, mas é bem provável, vou até conferir aqui, que ela venha para Miami com um convite. A Gauff é de 13 de março, é Miami mesmo.
É Miami,
Miami. Não dá pra pegar Indian Wells, mas dá pra ela entrar na primeira... pegar Miami convite. E aí eu sou super favorável a organização de Miami dar um convite pra ela, por ela ser local, pra ela viver esse ambiente de Miami, que é um ambiente muito difícil.
É, total. E fora o peso que o Moratoglu vai fazer e os patrocinadores vão fazer pra tê-la na volta já com o primeiro torneio oficial dela como profissional.
Exatamente.
Porque é isso, né? Com 16 anos ela tá livre dessas restrições da WTA. Muito bem, semana interessante então no tênis feminino e no tênis masculino. E já que você comentou rapidamente da Bia, você citou a Bia, ela tá voltando a postar algumas coisas nos stories. Então pode ser que tenhamos novidades muito em breve sobre a situação de Bia Dadmai. Ela tava sumida, não tava postando nada, tava na muda. E dessa semana que passou agora, ela andou postando alguns stories, umas coisas de superação. Vamos ver o que que... Se é que vem alguma coisa de notícia da brasileira. Brasileiras que tiveram mais uma semana interessante, né? A gente teve mais títulos e performances boas de jogadoras brasileiras nesse circuito ITF, né? Um resultado interessante que foi a Thaisa Pedretti, que foi vice-campeã no ITF 25.000 de Claremont, nos Estados Unidos. Perdeu para a britânica Kate Swan por 6-1, 6-3. Mas foram duas vitórias sobre tenistas top 250, o que fez com que a Thaisa vá para 30 pontos a mais no ranking da ITF feminino. É um resultado muito, muito interessante. Ela já fez 8 finais esse ano, 7 delas em quadra dura, e já ganhou 3 títulos. Está sendo um ano interessante para a Thaisa, né?
Sim, está sendo um ano bastante interessante para ela se solidificar, né? Ela teve umas temporadas que ela fazia algumas boas semanas e logo em seguida começava a perder vertiginosamente de primeira rodada e tudo mais. Está amadurecendo a Thaisa e isso é bastante importante para ela finalmente galgar os ITFs de nível superior, para conseguir somar mais pontos, né? Porque por mais que ela faça resultado, esses torneios que ela tem jogado dão poucos pontos para o ranking e no frigir dos ovos acaba que não dá tanta diferença assim em termos de posições ATP na WTA.
A briga é dura, né?
É.
A briga é dura.
Você falou de brasileiros, queria destacar as performances do Guilherme Clezar e do Thiago Monteiro em Santo Domingo. Os dois apresentaram um bom tênis jogando em Santo Domingo.
Thiago Monteiro, inclusive, que aposentou o Estrela Burgos, né?
Sim, finalmente, para alguns, para mim é uma tristeza.
o inoxidável Estrela Burgos finalmente parou.
Finalmente parou, uma pessoa que fez uma história muito bonita nas quadras de tênis do mundo, Belucci que o diga.
Opa!
O Belucci vai ser zoado eternamente por só ter perdido em quinto
no
Estrela Burgos.
Mas... 3 anos seguidos.
Nunca mais veremos um slice de backhand como aquele.
É, é verdade.
Um discurso total, assim. Quem teve, quem teve oportunidade no Brasil, principalmente em São Paulo, o Estrela jogou aquele Challenger Finals, jogou o Brasil Open. Ele, esse ano, inclusive, ele esteve no Brasil Open. É, ele jogou o Rio Open também. Ele perdeu os 2 torneios na primeira rodada esse ano. É, 39 anos. Fez uma história super bonita para um pequeno país no Caribe, República Dominicana, com tradição zero no esporte. E ele conseguiu tantas coisas pro esporte que hoje a República Dominicana tem no top 200 dois jogadores.
Ué, herança, né? Herança bem usada.
É, então é, isso é muito, muito, muito bacana da gente ver. O pessoal me zoa muito, né? Que eu sou uma pessoa emotiva em relação às aposentadorias. Algumas realmente são... Algumas eu simplesmente não lamento, sabe? Mas a Estrela Burgos eu lamento sim, porque... É, valoração do que é o esporte de verdade, eu vi todas as vezes que eu vi
jogo...
em quadra.
E o jogo final foi emocionante, que foi uma boa vitória do Thiago Monteiro.
Sim.
Mas a cena final dele sendo aplaudido pelo público em casa, ele ganhou um jogo, né? Foi a segunda rodada o jogo dele.
É.
Então, acho que foi uma final bacana para a carreira do Estrela Burgos. E boa campanha do Thiago Monteiro no torneio, né?
Sim.
Chegou à semifinal. Fez uma campanha sólida. Vamos ver como é que o Thiago termina o ano e como abre o ano que vem, porque a gente ainda confia muito no talento desse jogador, que não é tão novo mais, mas tem muito potencial. Aí não dá pra não comparar, né? Ele precisava muito de uma Marion Bartoli pra fazer com ele o que a Bartoli fez com o Ostapenko, de parar de dar porrada na bola sem pensar e começar a usar a tática, né?
Mas você sabe que eu gosto muito do Pablo Fuentes, o treinador dele, né?
Eu também, mas...
Não, mas tô falando tecnicamente, ver, né? Falando, mas é que tem coisas, por exemplo, que não entra a cabeça do jogador, aí, tipo, a culpa não é do treinador. E eu tenho mais...
Mano, se conseguiram fazer o Ostapenko mexer um pouco mais taticamente, eu tenho esperança que o Monteiro também vai abrir a cabeça um dia.
Ah,
vamos lá.
Não,
posso ser um otimista. Já diria John Lennon. Posso ser um sonhador.
Eu só queria fazer um seguinte detalhe. Você fez o comentário da Bia e eu acabei deixando passar. Só para o nosso ouvinte ficar sabendo, a ITF e a WADA, que é a Agência Internacional do Antidoping, não divulgam com antecedência, normalmente... quando é o julgamento de um atleta. Tanto que, por exemplo, a gente ficou sabendo da Sharapova porque a defesa da Sharapova tornava público, né? Não é de praxe a ITF divulgar, porque não tem presença de jornalista, não tem nada. É uma coisa interna ali com o júri local e tudo mais. Então pode ser que a Bia já tenha o julgamento, já tenha acontecido, mas é muito provável que esteja agendado. E aí a gente tem que esperar o parecer final e torcer para que o melhor e o mais correto aconteça. Mas vamos voltar a falar de John Lennon, não é verdade?
É nessa nota poética a gente encerra o podcast desta semana. Muito obrigado, Ariane Ferreira, por ser sonhadora com a gente.
Obrigado vocês. Eu tô com sono, então não tem como eu não ser sonhadora nesse exato momento.
Sensacional.
Querido ouvinte, um beijo para vocês. Tchau.
Este foi o Backhand na Paralela da semana do Dia das Crianças. A gente volta na semana que vem já com uma primeira análise das novas bolas Trinity da Wilson. A gente recebeu, foi pra quadra esse fim de semana, quase morri, porque o véio tá sem ritmo, mas já batemos com a bola no Cyber, vamos bater na quadra rápida e já vamos trazer uma primeira análise do que é essa bola revolucionária, e que é diferente, sim, mas isso não é ruim, mas também não é bom, é diferente. A gente fala sobre isso. Eu sou o Jeff Paiva, um abraço, até a próxima.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.